Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Eu venho do outro lado, por obséquio, atravesso o rio, procuro as palavras escritas em sentimento no papel de betão, crisálidas de sonho da tua margem, irmã. Poema Lado a Lado, do livro Memórias, Aparições e Arritmias, de Yara Monteiro, o seu mais recente livro, depois da estreia literária com o romance Essa Dama Bate-Bué. Dois momentos para ouvir no Escrever na Água de hoje: a intervenção da escritora sobre o imaginário poético oferecido neste seu novo livro, e também no encontro literário Correntes de Escritas, onde a saudade foi o tema a explorar.
A saudade que eu vos quero falar é a saudade que existe no exílio, na diáspora. Por vezes é uma saudade dolorosa. Albert Camus, falando do exílio, disse que achei-me colocado a meia distância entre a miséria e o sol. Stuart Wall, também um sociólogo britânico jamaicano, falando da experiência na diáspora, tem uma definição que eu acho belíssima, que diz o seguinte: longe o suficiente para experimentar o sentimento de exílio e perda, mas perto o suficiente para entender o enigma de uma chegada sempre adiada, que já foi aqui também mencionada. E falo-vos disto porquê? Porque muito da minha escrita é baseada exatamente neste escrever muito para escrever, escrever muito para refletir e quem sabe um dia esquecer, quem sabe um dia voltar. Eu cresci entre estes dois mundos, os pés em Portugal, o espírito em Angola, que para mim foi uma pátria transcendental, um espaço sentimental criado pela minha família materna num pequeno apartamento no Fogueteiro, no Seixal. Portanto, a minha escrita não se pode dissociar de uma saudade que não é minha, mas é herdada, e de uma memória. Isto foi herdado por quem? Principalmente pelo meu avô. O meu avô chamava-se Fernando Garcia. E eu escrevi um texto que fala exatamente desta saudade, que se pode materializar num arquivo, nos objetos, numa casa. O título original deste texto chama-se Papéis Velhos, mas eu decidi chamar-lhe Saudades Velhas Antigas. O meu avô materno faleceu em casa, rodeado pela família e olhando o grande mapa de Angola pendurado na parede em frente à sua cama. Vivia em Portugal há quase 20 anos, porém não havia abandonado o país onde nascera. Na realidade, nenhum de nós. Não que alguma vez a família tenha considerado um retorno. Simplesmente era-nos possível estar em dois lados ao mesmo tempo, acontecendo que se acabava por estar em parte alguma, mas com saudade. Em casa, o seu escritório tornou-se um lugar de memória, um lugar de saudade. Por uma década, em nada se tocou. A sagrada limpeza primaveril, feita pelas mulheres da família, com o desígnio acrescido de minorar as pilhas de revistas, jornais e papelada de Angola, do Ambo, da Gamba, havia sido cancelada após a sua morte e por tempo indeterminado. Saudades, muitas saudades. E o que é para mim a saudade? A saudade é um futuro sem ti, avô. No antes, muito se discutia com veemência a sua obstinação em guardar saudades velhas, declarações, recortes de jornais, notícias, fotografias, muitas fotografias, muita papelada ainda do tempo da Gamba, da Angola, da origem da sua saudade. O avô não era compreendido, a sua saudade não era compreendida. Sem titubear, entendia-se esta saudade como mania. Mania derivada do trauma da guerra, do trauma deixado pela saudade. De quem tudo perdeu, mas mantém a saudade. E convém, com a saudade ou com a necessidade, guardemos, pois a saudade poderá fazer jeito. Parte da minha infância foi passada a brincar naquele escritório, no escritório da saudade. Colocava uma almofada na cadeira, sentava-me e ficava horas a mexer nos papéis da saudade, a martelar na máquina de escrever, na máquina de escrever a saudade. A explorar livros que contavam a saudade. Pilhas, pilhas de saudade, pilhas de revistas, dossiês, dossiês que guardavam saudades. Quando saía do escritório, levava na pele e no cabelo a saudade. O aroma característico daquele sítio da saudade. O almíscar, o tabaco, o café e papéis velhos, saudades velhas. Enquanto escrevo estas palavras, dá-me saudade. E que mais que saudades escritas em papéis? E se houvessem saudades que eu tivesse que escrever e comê-las para as conseguir manter? Guardemos, guardemos, porque poderão fazer jeito. No depois, quando o luto se tornou um pouco mais antigo, encetou-se o desmantelamento do escritório. Descobriu-se que o avô criava um arquivo de saudades. Um arquivo de correspondências, documentos, notícias, recortes de revistas, mas eram saudades, saudades com relevância histórica. Vários escritos seus, inventários de saudades, recibos de saudades, envelopes e selos comemorativos com saudades. No seu conjunto, tornou-se possível mapear a história colonial de Angola e de Portugal. Tornou-se possível mapear a história das saudades de Portugal e Angola. As lutas de libertação, a guerra civil, tentativas de acordos de paz, acordos de paz com saudade. Os papéis velhos, as saudades velhas, contaram também o nosso processo de migração para Portugal. Oh, e que saudades foram deixadas, trazidas. As dificuldades de sobrevivência e adaptação à vida, tão distinta, e que gerou inúmeros registros sobre os seus conflitos internos. Os conflitos internos do meu avô, aqueles de que vos falei, os conflitos com a saudade. Encontramos também a mala diplomática, a mala que veio connosco, que trazia saudade. Mas essa é uma outra história, uma história que mais tarde me deixará saudades. Conto-vos isto, pois os papéis velhos, as saudades velhas, apresentam para mim a herança arqueológica da saudade, os trajetos de vida, as memórias, os eventos nacionais, as saudades. Por circunstâncias várias, sou eu a guardiã destas memórias, em mim toda a saudade, que invadem agora o meu escritório com o seu perfume do antigamente. Existem silêncios, lacunas e incógnitas. A miúda interroga-me, para que tanta saudade? Yara, vais escrever, escrever, escrever para esquecer? O que terá também ele decidido não arquivar como saudade? O que foi deitado fora? Que narrativa decidiu, que saudade decidiu guardar para que não fosse condenado ao esquecimento? Não entendo este arquivo saudoso como um fim em si mesmo. Talvez seja antes uma porta que se abre para a exploração da saudade do meu avô, deste desejo que me deixou. Pesquisar o arquivo das saudades velhas é entrar no reino de antes, fazer parte dessa terra invisível, de almas, espectros de realidades, onde os meus ancestrais e outros de gente que eu desconheço permitiram que me apropriasse das suas histórias, das suas saudades, dos seus rostos, afetos, desafetos, gestos, pois que se recusam a partir sem que as suas saudades, as versões das suas histórias sejam contadas. Sempre me comovo e surpreendo. As saudades velhas comprovam, ou talvez não, as rememorações familiares por mim ouvidas, vezes e vezes sem conta, vezes e vezes sem contas, saudades. Alguma destas saudades conservadas no seu universo inspiraram-me para escrever o meu romance Essa Dama Bate-Bué. Reescrevi saudades através de biografias, topografias e narrativas. Quiçá, tentando, sem que o soubesse, de desconstruir a saudade. Conciliar a saudade. Articular a saudade. Talvez, pelo uso da minha imaginação, encontrar o meu lugar na saudade. Essa minha vida repartida sempre entre dois continentes, querendo dar sentido à saudade nostálgica e ao sofrimento sentido pelo meu avô. Seguindo ao seu lado, enquanto dá as voltas à mística Mulemba e diz: o que fica, fica aqui. A saudade fica aqui. Mas, ironicamente, quis o destino que o passado viajasse connosco, que a saudade viajasse connosco, ocultado, talvez, em papéis velhos.
O segundo livro, um livro de poesia, o romance Essa Dama Bate o Boé, foi de facto o primeiro livro que te apresentou como escritora. E a poesia como é que aparece? Antes já da prosa, é onde tu sentes que tens outras coisas para dizer que a prosa não diz? Como é que é esse trabalho com a poesia?
A poesia também sempre esteve presente na minha vida, desde a adolescência. Aliás, isto é um clichê, mas na minha altura o que nós líamos era Flor Bela Espanca. E sempre utilizei os versos para falar das minhas rebeldias, para expor os meus primeiros amores e desamores. Este livro de poesia surgiu porque as histórias que ali se contam estão muito relacionadas com a oratura, não é? Com a oralidade africana. E muitas dessas histórias foram exatamente contadas durante o confinamento pela minha avó. Então eu achei que fazia mais sentido, porque havia maior proximidade entre a poesia e a oratura do que entre a prosa e a oralidade. Foi daí.
Mas o livro, na mesma, traz aquela tua itinerância. Não sei se só porque ouviste a tua avó, mas também tem muito das tuas experiências em Portugal, da tua visão de Angola.
É verdade, sim. É uma combinação. Continuo novamente a repetir-me, se calhar, nos assuntos, ou a voltar à minha mitologia como pessoa, não é? Volto a falar de questões de memória, que são estas histórias contadas pela minha avó, passadas em Angola, mas também na minha história pessoal, como vivências da minha adolescência, não é? E da minha infância. Mas eu acho que também não posso dissociar exatamente esta história ancestral com a história do meu passado e do meu presente, não é?
E o livro reflete, no fundo, a tua visão sobre esses dois mundos e aquilo que tu, naquilo que tu te revês, não é? A Angola para ti representa o quê?
É interessante.
São histórias, é a tua avó. Angola é só a tua avó. O que é Angola para ti?
Angola haverá sempre de ser o meu berço, a saudade, a memória, mas também faz parte desta dualidade com a qual eu caminho de sempre, não é? De que sou angolana, mas cresci em Portugal, mas quando volto para Angola também não sou reconhecida pela terra. Portanto, a identidade, estas questões da identidade de quem somos, de onde vimos, está sempre presente. Angola, mas Angola faz-me... Angola é a minha Mushima, não é? A nossa Mushima, não é?
Sim. E a estrutura deste livro? O livro parece, com intenção, um objeto de arte, não é? Porque tu misturas aqui várias artes, não é? A imagem, a forma, se calhar, como apresentas a própria poesia, foi pensado assim, era isto que tu querias?
Eu queria uma narrativa estética, exatamente onde as imagens pudessem combinar também com os versos, combinar e rimar com os versos, mas surgiu tudo também de forma muito, muito natural e orgânica, e achei exatamente que poderia combinar os poemas com um ensaio visual, que acaba por ser um ensaio visual que também leva o leitor, a leitora, a divagar, ou a divagar sobre o que já está escrito, porque há muitas imagens que complementam também os poemas, há outras que nem tanto, mas há uma narrativa que é criada pela imagem, pela palavra.
O ser uma mulher a escrever, poderíamos pensar que nos leva logo para o feminino, porque é uma mulher a escrever, mas eu acho que também tens essa intenção de empoderar um bocadinho, a mulher. Há uma voz de mulher que narra a sua perspectiva, não é?
Sim, e é uma voz, temos muitos poemas, como por exemplo Carta à Nossa Senhora da Mushima, que são as vozes das mulheres negras da África, porque a África foi outro colonial, não é? Fez parte, a mulher foi um objeto da colonização e muitas vezes esteve envolvida em relações amorosas não consentidas. Daí esta carta de Nossa Senhora da Mushima. Tens outros poemas que falam exatamente da relação que existe entre a violência contra a mulher e a destruição da natureza, como a heresia de Eva, Campa, Outrora. Sim, há coisas que estão... Eu continuo novamente a abordar as minhas inquietações, não é? Portanto, isto posso dizer quase que é um livro feminista, decolonial, ecofeminista, porque tem estas três vertentes, sim.
E é um livro também que fala dos tempos modernos, ou pelo menos expressa-se deste amor. Tu também falas do amor, obviamente, mas o amor que é dos nossos dias, aquela coisa rápida das mensagens.
Ah, estás-te a referir ao SMS de arritmias, não é? Que é bastante interessante, porque dentro do poema, ou quando eu estive a fazer a edição destas minhas poesias, vasculhei os meus próprios cadernos e apontamentos escritos. Houve uma altura, como já referi, na adolescência e como jovem adulta, que temos os nossos namoricos e foi quando começamos a trocar os SMS, antes de começarmos a trocar nudes, não é? Não era? Não é? Que era bem mais criativo, não é? Que tinha que sequer uma escrita mais, mais marota, erótica, mas também inocente. E que sim, que são mensagens curtas, trocadas, algumas delas inventadas, outras que surgiram na realidade, e mostram o amor contemporâneo, sim.
Tranço o cabelo, dizem, quero parecer preta. Faço brushing, dizem, quero parecer mais branca. Na frente quente, vinda do hemisfério sul, os caracóis secam desordenados, perguntam, quero parecer de onde? Eu sou de onde estou. Yara Monteiro, autora do livro Memórias, Aparições e Arritmias, edição Penguin Random House. Boa noite, boas leituras.
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Coisas transformam-se em mim, é como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar, um corpo sopro no ar. Um nome para chamar, é só alguém batizar. Nome para chamar de homem vindo a savaral, asa, desejo, quintal, horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar e o que ninguém escutar. Sem parar, te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar. Nome para chamar de nuvem, vidra, savaral, asa, desejo, quintal, horizonte lá longe, sem ninguém notar.
Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Isso nunca vai ter.
Mandei-lhe uma carta em papel perfumado, com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato, como o sol de novembro brincando de artista nas acácias floridas, espalhando diamantes na fímbria do mar e dando calor ao sumo da mangas. Sua pele macia era suma-uma, sua pele macia da cor do jambu, cheirando a rosas, cheirando a rosas. Sua pele macia guardava as doçuras do corpo rígido, tão doce como uma boca. Seus seios laranja, laranja do loj. Seus dentes marfim. Mandei-lhe essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo maninho tipografou. Por ti sofre o meu coração, num canto sim, noutro canto não. E ela o canto do não dobrou. Mandei-lhe um recado pela cefa do sete, pedindo, rugando de joelhos no chão, pela senhora do cabo, pela santa Ifigênia, que me desse a aventura do seu namoro. E ela disse que não. Levei a voz chica que em banda de fama, areia da mata que o seu pé deixou, pra que fizesse um feitiço forte e seguro, e nela nascesse um amor como o meu. E o feitiço falhou. Esperei a de tarde à porta da fábrica. Ofertei-lhe um colar e um anel. Paguei-lhe doces na calçada da missão. Sentamos num banco do lado da estátua. Apaguei-lhe as mãos, falei-lhe de amor. E ela disse que não. Andei barbado, sujo e descalço, como um monangamba. Perguntaram por mim, ah, não viu. Não viu o Benjamim. E perdido me deram no morro da samba, para me distrair. Levaram-me ao baile do São Januário e ela lá estava num canto a rir, contando o meu caso às moças mais lindas do bairro operário. Tocaram um rumba, dancei com ela e num passo maluco voamos na sala, qual uma estrela riscando o céu. E a malta gritou: aí, Benjamim. Olhei-a nos olhos, sorriu pra mim, pedi-lhe um beijo e ela disse que sim.
Devaria. quero ser grato pela manhã e pela noite. Quero ser grato pelo calor e pelo frio. Quero ser grato pelo que Deus deu, pelo que me tirou. Quero ser grato pelo ser fêmea, pelo ser macho. Quero ser grato. Quero ser grato pela água pura e pela sede. Quero ser grato pelo que existe, pelo que não. Quero ser grato pelo teu ser, pelo ser teu. Quero ser grato pelo amor à luz, pela penumbra. Quero ser grato. Quero ser grato pelos ventos e tempestades. Quero ser grato pela escassez e pela bonança. Quero ser grato. Quero ser grato. Quero ser grato pela leitura e pela escrita. Quero ser grato pelos acertos e pelos erros. Quero ser grato. Quero ser grato. Quero ser grato pelos bons anjos, pelos demônios. Quero ser grato pelo teu amor, pelo desamor. Quero ser grato pelo que é do chão, pelo que é do céu. Quero ser grato pelo fim ser apenas um meio. Quero ser grato. Quero ser grato pelo dia D, pela hora H. Quero ser grato pelos amigos, pelos inimigos. Quero ser grato pela boa fé, pelo tom fá. Quero ser grato pela clara lua e pelo sol. Quero ser grato. Quero ser grato pela tez branca, pela tez negra. Quero ser grato pelo que é sim, pelo que é não. Quero ser grato pela leveza, pela pena. Quero ser grato. Quero ser grato pelo estar triste, pelo contente. Quero ser grato pelo paraíso e pela terra. Quero ser grato pelo peito, pelo respeito. Quero ser grato pelo dia que vem, pelo dia que irei. Quero ser grato pelo ser todo e por todo ser.
Amalaponi mama no anako teri ha. Amalaponi anako teri ha. Ineria del tino na wia. Ineria del tino na wia. Ineria kinampa. Ineria kinampa. Ineria kinampa. Sikaro mulu pale.
didn't do anything. I didn't do. I say I didn't do anything. I didn't do. I say I didn't do anything. I didn't do. I say I didn't do anything. I didn't do. I say.
Aki kosa le, mama mi. Aki kosa le tu. Kina woteri here, Paris. Kina woteri here. Aki kosa le tu, mama mi. Aki kosa le tu. Kina woteri here, Paris. Kina woteri here. Amala pani.
Amalaponi anako teriha in area del tino nawia in area del tino nawia in area tinapa sikaro mulpale sikaro mulpale
Sadienzo, Iributi, Sadienzo. Sadienzo, Iributi, Sadienzo.
Eu sou sim filho do campo, órfão de pai e mãe. Pra cá Congo eu avanço e ganhar a vida a pescar.
Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Kizaka. O Brasil eu defendo, porque a mim não faz gente. Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Kizaka. O Brasil eu defendo, porque a mim não faz gente.
Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Kizaka.
samsava Jonzani ngoku Shiyentu samsava Mutahusha antiso Kajimbi samsava Utopini Jala jiluwa Utapokolo
di una boia bambino riva di un mar sossegato raffelga di ciuba ciora si l'arma di inghido bas di un succuro cucubrino ba Schirsi inci dentro di un corson di me Allegria promessa son di momento Amor libre sta nel sangue Uggio una boia di un mar sossegato raffelga di ciuba ciora si l'arma ninghidu basi o soccuro cucubrino ba onde uma boia para mim, riba de um mar sossegado. Rafael Garichuba chora se larma de enguido, bar um socorro que cobrindo vá. Dentro de um corso de mim, alegria, promessa, som de momento, amor livre estão na sangue. De um mar sossegado.